Senhora Presidenta, meus queridos colegas, senadores, senadoras, de tanto se repetir uma mentira, ela acaba se transformando em verdade. Esta frase preferida pelo ministro da propaganda nazista tornou-se um referencial para a necessidade de ser restabelecida a verdade quanto e quando a mentira persiste em querer fixar-se. Interromper a mentira enquanto há tempo é a razão que me obriga a assumir a tribuna nesta tarde. Porque, como diz a frase atribuída a Winston Churchill, uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo da verdade ter oportunidade de se vestir. No mundo de hoje, em que as notícias se espalham em velocidade inimaginável, integrado que estamos pela internet, tornando-se imprescindível que a verdade seja dita e, se imprescindível, repetida para se sobrepor à mentira. Não é a primeira vez que o senhor Capiberibe utiliza veículos de comunicação com repercussão nacional e vale-se de amigos para exercer uma pretensa defesa da verdade. Verdade esta que ele criou para ocultar a obscura e verdadeira face do engoldo e da mais espúria forma de galgar ao poder. Numa democracia como a nossa, que é a compra de votos, agravada, no caso, pela corrupção de testemunhas. O PSB mobiliza sua tropa de choque disseminando as inverdades pregadas por Capiberibe. Vi esse filme e por ele esperava esse final. Os mesmos atores, após 5 anos, se apresentam novamente para tentar reverter o irreversível. Ficha suja, caçado, isso é fato. E isso dando a inegibilidade, computando os votos nulos. E eu lamento profundamente em ver e estar assistindo como se fosse há 5 anos atrás. As inverdades pregadas por Capiberibe continua. Fato até compreensível, na busca de ampliar a representação nesta casa. Mas os deslindes e os artifícios utilizados na forma espúria de vencer uma eleição estão provados nos autos do processo que, a qualquer custo, teimam em querer destruir. Diante da iminente aplicação da lei da popularmente conhecida como ficha limpa. Ao caso de Capiberibe e ao de sua esposa. Não é a primeira vez que tentam desqualificar o recurso que resultou na cassação de seu mandato e também não é a primeira vez que tentam corromper as testemunhas do processo. Durante o julgamento no TSE, o advogado dos Capiberibe, Antônio Vieira Neto Jardel Nunes, ex-secretário do governo Capiberibe e um militante do PSB, Maicon, lotados no gabinete de João Capiberibe no Senado, tentaram corromper as testemunhas do processo, oferecendo R$ 20 mil para cada uma delas, caso mudassem seus depoimentos feitos em juízo. E, diante da negativa, passaram a ameaçá-las, inclusive de morte. O fato integra os autos do recurso. E, à época, o procurador-geral eleitoral, hoje procurador-geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gugel, emitiu parecer condenando a prática, requerendo urgência no julgamento para evitar que a pressão sobre as testemunhas continuasse. A Polícia Federal investigou a ocorrência e o Ministério Público Estadual propôs a respectiva ação penal contra os asseclas de Capiberibe por crime tipificado no artigo 343 do Código Penal. O processo tramita na primeira vara criminal da comarca de Macapá. A denúncia foi recebida e encontra-se em fase de instrução criminal. A única testemunha dos Capiberibe no processo da cassação foi favorecida por eles e nomeada assessora parlamentar no gabinete de Janete, na iminência de serem alcançados pela Lei Complementar 135/2010, a Lei da Ficha Limpa. Novamente tentam, processo concluído, julgado no TSE e no STF, mas continuam. Parece até que não houve julgamentos. Publicar as versões criadas para favorecer os Capiberibe perante a opinião pública, política e jurídica brasileira. O jornal publicou como matéria de capa, no dia 17 deste mês, a inexistência de uma testemunha bombástica, capaz de provar que Capiberibe não comprou voto e as testemunhas eram forjadas. No dia seguinte, deu continuidade à matéria, impondo credibilidade ao entrevistado, desprezando o fator conjunto probatório existente nos autos do recurso especial 21/2064. O jornal sequer considerou quaisquer das informações prestadas pelos advogados do PMDB e por minha assessoria. A segunda tentativa de corrupção das testemunhas foi desmascarada esta semana. Durante entrevista a uma jornalista amazonense enviada especial ao Amapá, as testemunhas relataram que o rapaz, a tal testemunha bombástica, antes das eleições de outubro de 2010, ofereceu a elas os seus respectivos maridos, em nome de Capiberibe, a quantia de R$ 100 mil, para que cada um deles, perfazendo o total de R$ 400 mil, a fim de que cada um mudassem o seu depoimento prestado na ação de captação ilícita de sufrágio. Impossível. E agora, nas últimas tentativas de tentar, através de matérias pagas, através de uma mobilização, fazer de conta que não houve nenhum julgamento. E o enquadramento já está feito. É ficha suja, sim. E nós, através do Ministério Público lá, que tomou os depoimentos da testemunha pela segunda vez, agora, semana passada, sofreram o constrangimento, as testemunhas, e foram vítima do mesmo ato criminoso e da sanha daqueles que pretendem conseguir a qualquer custo os cargos que perderam. E olha que não tem sido fácil. Nós acompanhamos, lutamos, tivemos uma votação grandiosa, um reconhecimento em todo o estado do Amapá, e fomos eleitos, proclamados, eu e o senador Randolfe, os eleitos pelo próprio TRE Amapá. E aí, o que está acontecendo? É um ataque fulminante a este projeto do Ficha Limpa. Tentar reverter o irreversível. E a lei, ela deve prevalecer. A história registra, e nós não nos esquecemos, durante seus 8 anos de governador, Capiberibe nomeou sua irmã e sua chefe da Casa Civil para os cargos vitalícios de conselheira do Tribunal de Contas do Estado, órgão que julga as contas de seu governo. Capiberibe tirava preso da cadeia e levava para o palácio, afrontando o sistema judiciário. Desrespeitava os poderes constituídos e perseguia quem tivesse em seu caminho. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar no meio do seu caminho, para servir ao meu Estado e deter a farsa, deter a perseguição. E assim nós estamos nesta grande luta. O que ofereço ao Congresso, como sempre ofereci, como deputado federal e já no terceiro mandato de senador da República, a minha correção, a minha ética, o meu coração aberto, a minha força de trabalho. Sou um homem honesto e justo dentro das ações da representatividade do meu Estado. E agora, pasmem, não adiantou. Continua do mesmo jeito. As práticas que o expurgou do cargo, dos dois cargos, já consumado, isso é fato consumado. Na véspera do segundo turno das eleições de 2010, uma aeronave oriunda de Pernambuco, estado do governado pelo PSB, vindo de lá, foi apreendida pela Polícia Federal transportando 6 milhões de reais em espécie. Jogo pesado. Compra, suborno, extorsão. E não temem. Temos informações de que a mesma aeronave também pousou no Aeroporto Internacional de Macapá no primeiro, e foi primeiro e segundo turno. Foi a campanha mais rica que o Amapá já viu. Mas e aí? Pousa de bom moço e tenta repetir o que já fez. Portanto, eu não poderia deixar de esclarecer a esta casa que alguns colegas, tanto da Câmara como do Senado, prestando serviço ao seu partido, como fizeram da vez passada, desconhecem o processo. Ou fazem uma ação eminentemente política. Fatos lamentáveis quando diz no processo que foi cassado pela compra de 2 votos. Mentira. 5.800 votos. Está lá no processo. Só não poderia chegar no tribunal 5.800 testemunhas. Está lá no processo. Portanto, nós estamos firmes, revitalizados, espiritualmente bem sustentados pelo povo do Estado do Amapá e pela Justiça. Inelegíveis, votos nulos. E assim, todos nós que respeitamos a democracia estaremos sempre prontos para receber qualquer tipo de sanção ou de orientação dentro dos processos legais devidos. O Tribunal Superior Eleitoral estará como uma corte justa a interpretar a lei e fazer com que ela se cumpra. Portanto, ao Amapá, meus agradecimentos pela nossa votação, pela nossa recondução a esta casa. Meus agradecimentos e quero dizer que, a partir de hoje, nós já estaremos a postos para qualquer tipo de intervenção que possa ocorrer. Mas a verdade, ela precisa ser dita. Ela precisa ser segura. E eu acredito na justiça e no povo brasileiro e, particularmente, no povo do estado do Amapá. E em Deus, que tem me sustentado e me garantindo sempre uma boa saúde e uma inteligência necessária para poder exercer as minhas atividades no Senado Federal. Era o que tinha a dizer, senhora presidenta, e agradeço aos meus pares, à TV Senado, à Rádio Senado, e dizer que podem sempre contar com o senador Gilvan Borges, o homem das sandálias, o homem que tem uma lista enorme de trabalho prestado desde lá da Câmara Federal. Um homem que faz política de resultados. Não estou toda hora e todos os dias na tribuna, não. Eu sou um homem que ando lá pelos ministérios, buscando apoio para as obras estruturantes, fazendo política de resultados. Por esse motivo, para mim, é um orgulho e uma honra poder agradecer desta casa os votos recebidos e a minha recondução para o Senado Federal. Muito obrigado.